E este é o som, a boa onda, boa energia dos Paper Cuts. Connosco o seu líder, Bruno Miguel. Bruno, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Que música boa, que som bom. A entrar assim pelos nossos sentidos adentro e amanhã ao vivo e a cores no Avenida Café Concerto. Antes disso, Bruno Miguel, produtor, o responsável pelo som que estamos a ouvir, esta e outras que vamos partilhar com os nossos ouvintes já a seguir. Antes disso, Bruno, estive aqui a espreitar o vosso trabalho. O trabalho já é longo e bastante reconhecido, sobretudo fora de Portugal, não é? Conta-nos um bocadinho de quem é, do que é este projeto Paper Cuts.
Sim, portanto, fora de Portugal, o que acontece é que no início do projeto eu decido sondar a possibilidade do álbum ser editado e a resposta mais positiva acabou por vir de fora e a nossa primeira edição foi logo por uma editora canadiana. E depois o projeto seguiu um bocado esse trajeto, ou seja, nós tocamos fora de Portugal, muito fora de Portugal, e agora temos também feito também um trabalho cá. Mas sempre essas duas vertentes, no sentido em que nós temos edições que, hoje em dia chegam até ao Japão. Portanto, para dar uma ideia do trabalho que tem sido feito, um bocadinho de um quarto do Porto até ao resto do mundo.
Uhum. Quarto do Porto, queremos saber tudo. Como é que nasce este projeto, Bruno? Como é que tu fazes crescer este dom que é teu? Como é que começaste?
Eu tinha uma banda de garagem, acho que como muita gente tem. Hoje em dia é um bocadinho diferente. Eu acho que como se tem acesso, a música democratizou-se e portanto é mais fácil chegar a um produto final. Mas na altura, eu tinha uma banda de garagem, a ideia do computador ou do produtor, da pessoa que consegue esse projeto no sentido de chegar até um álbum, estava a acontecer e eu seguia no sentido em que eu comecei a experimentar eu mesmo gravar sozinho várias linhas de instrumentais, convidar outras pessoas, por exemplo, para cantar, que ainda acontece hoje em dia, e gravei uma pequena demo. E hoje em dia, o que acontece é que vou no terceiro álbum de originais e muitas outras edições, mas sempre no mesmo princípio, que é as coisas começam um bocadinho comigo e depois parto para convites a outros, sobretudo a outras cantoras. A diferença é que até agora eu gravava a minha música sobretudo cá em Portugal e, por exemplo, neste álbum mais recente, que se chama King Runner, o álbum foi gravado em várias cidades, um bocadinho por todo lado.
Quando é que a coisa começou a ficar séria? Quando é que tu percebeste que isto ia mesmo crescer? Porque começaste a chamar a atenção de pessoas famosas, vejo aqui o Nuno Galopim logo em 2008 a referenciar o teu trabalho.
Sim, a música, muita gente acaba por ter a música como uma atividade paralela, como hobby, ou até dividir isso com outra profissão. Eu tive isso também. Eu era professor, quer dizer, a minha formação universitária, aliás, é novas tecnologias, informática, que hoje em dia é inútil. Mas o que acontece é precisamente isso. Ou seja, o álbum tem o álbum lá, que tem suas críticas e seus impedidos para nós tocarmos ao vivo. E a partir daí a coisa vai ficando um bocado mais séria. Ou seja, de concertos começaram-se. Portanto, de um concerto começou a tornar-se vários, até ao ponto de termos hoje em dia. Ou tínhamos digressões. A coisa complicou-se um bocadinho este ano. Mas, portanto, o facto de tocar ao vivo e de estar algum tempo lá, em estrada, como se diz, é quando a coisa se torna mais séria.
Olha, eu estou aqui a ver também que um dos temas, a Secret Search, ganhou o segundo prémio do International Songwriter Competition e membros do júri, assim, coisa pouca, Tom Waits, Robert Smith, entre outros notáveis. O que é que tu sentiste nestes momentos? Partilha connosco para podermos viver também, rejubilar através da tua alegria.
Ah, isso, portanto, o que acontece é um processo muito simples, ou seja, uma editora tende, isso acontece como, por exemplo, nos Grammys ou nos Oscars, ou seja, uma distribuidora de filmes ou uma editora de música, que é o caso, quer que os álbuns sejam reconhecidos, e eles achavam que o álbum tinha potencial para esse concurso e veio-se a revelar sendo verdade. Os prémios são bons e eu fiquei muito contente, ou seja, quando uma pessoa, lá está, como por exemplo o meu trabalho, não teve uma aceitação direta, por exemplo, em casa, ou seja, eu tive que fazer um trabalho de disposição ao longo destes anos em Portugal, fora de Portugal, um bocadinho por todo o mundo, esses prémios são importantes e validam as nossas ideias. Mas o mais importante da música acaba por ser o público. É esse que nós procuramos ter, porque esse é mais consistente. Ou seja, um prémio dura uma semana, um mês, uma coisa assim, e um público pode ser para sempre. Portanto, rejubilar é um bocado quando uma pessoa está num concerto e as pessoas vêm-nos ver, ou então compram a nossa música. Eu acho que isso é mais importante. Dito isto, claro que nesse júri estavam pessoas que eu admiro muito, e isso, pronto, isso é algo muito positivo.
E eu estou a ver que não ficamos por aqui. Há muitos momentos de rejubilamento. O de Music People, The People's Music Awards, outro mais. Cá para baixo, deixa-me aqui buscar a minha cábula. Sei lá, olha, o do MySpace, e ainda estou só em 2009. Estavas há pouco a falar do nosso ambiente íntimo, em que às vezes não conseguimos chegar àqueles que estão mais perto de nós. Tu também experimentaste isso do "ah, lá estás tu, com a tua música, com as tuas coisas, vai, mas é fazer isto ou aquilo", ou não?
Em que sentido?
No sentido familiar, do agregado familiar, dos amigos, da família, dos nossos.
Ah, isso foi preciso... Bem, vá lá, eu venho de uma família muito formal, no sentido em que professores, vá lá, engenheiros, aquela lógica de que as atividades liberais não são propriamente as mais bem-vindas, só que eu fui provando ao longo dos anos que eu tenho exatamente a mesma exigência com a música que os meus irmãos, os meus familiares têm com as suas profissões. E eu acho que isso foi reconhecendo. Além de que, da nova geração, eu sou o mais velho, portanto, eu exijo sempre algum respeito. nesse sentido, deixo claro que o que eu faço é uma profissão tão válida como outra qualquer. Mas sim, eu acho que na música... Vá lá, os músicos têm esse papel... Tanto eu tenho na minha família como os músicos deviam ter em Portugal ou em países onde a atividade musical não é propriamente assim tão conhecida, que é mostrar que isto é um trabalho, é um trabalho que ocorre sobretudo durante a semana de uma forma bastante formal. E depois ainda por cima ainda temos os concertos ao fim de semana, portanto não é provavelmente uma área fácil, mas é equiparável a outra qualquer.
Olha, vocês trabalharam lá fora, nomeadamente em Nova Iorque e em outros locais. O que é que foi mais marcante para ti? O que é que aprendeste mais lá fora?
Pois, lá está. E nós estamos a falar desta questão de profissionalização da música. Portanto, o que acontece, um exemplo, em Nova Iorque, eu tive um convite da Red Bull para participar na agora extinta, na Academia de Música, em que eles juntam vários músicos, um pouco de todo o mundo, em diversas cidades. E aconteceu, está presente na edição de Nova York, e depois eu voltei lá, eu já produzi um álbum, inclusive, e a grande diferença é a forma como se vive, lá está, vive a música. Há mais pessoas a querer integrar e a fazer bandas e projetos, e porque lá está, porque a coisa é mais fácil de se tornar séria. Ao mesmo tempo, também, se há mais pessoas a experimentarem serem músicos, também há muitas mais pessoas a deixarem de serem músicos. Mas há assim um movimento um bocado louco, e eu admiro isso. Gostei muito. Nesse sentido, achei que foi uma... É uma cidade onde as coisas acontecem muito depressa. E mesmo hoje em dia eu tenho isso comigo.
Olha, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Japão, só para citar alguns países. Existe muita diferença? Tu consegues notar a diferença do público? Imagina que ias tocar de olhos fechados e não te diziam, teletransportavas-te. Tu não sabias em que país estavas, se na Polónia, se em Espanha, se no Japão, se em Itália. É possível distinguir, eu estou neste país por conta da reação do público? É muito diferente ou ela é similar? Ok, eu estava aqui a divagar e a pensar que vocês têm passado por vários países, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Japão, só para citar alguns. Se tu fosses teletransportado e não tivesse ideia em que país estavas a atuar, se tens forma de saber em que país estarias por conta da reação do público, se a reação é diferente de país para país ou se ela é semelhante?
Não, é diferente, para lá, estamos a falar dos Estados Unidos. A maior reação mais distinta que eu já tive até agora foi no Japão. No Japão a reação é bastante conservadora. Depois, de resto, a reação europeia é um bocadinho mais afável e é mais efusiva, é realmente nos Estados Unidos. Portanto, sim, o público é bastante diferente. Varia um bocadinho entre as diversas geografias. E nesse sentido, Portugal é um bocado meio termo. E eu acho que é isso que é interessante.
Olha, quase no fecho da nossa entrevista, porque o tempo é curto, queremos saber da Carla Miranda no projeto.
Sim, nós temos várias... O projeto tem várias vocalistas. É uma das vocalistas, desde portuguesas até... eu vou ter uma cantora neozelandesa neste concerto. Vou ter a Sofia, a Nema, que é uma cantora de Aveiro, precisamente. E a gênese do projeto mantém-se, que é eu colaborar com várias vocalistas.
O que é que o público pode esperar amanhã no Avenida Café Concerto?
O público pode esperar. Nós estamos a apresentar um álbum que se chama King Runner. E pode esperar, sobretudo, músicas desse trabalho. E depois há uma revisão que nós temos dos trabalhos anteriores. E, nesse sentido, é isso que nós tentamos levar, um bocadinho coisas que as pessoas possam reconhecer e também músicas novas. Mas, sobretudo, eu acho que levamos uma visão bastante moderna de Portugal. Nova música, um bocado uma música que vive cá e também fora de portas. E, no fim de contas, esperamos que as pessoas... gostem. Nós temos de estar em direção, não paramos, mesmo com esta questão da pandemia, e nesse sentido acho que apelamos às pessoas que vêm aos concertos para não deixarem de apoiar os projetos nacionais.
Olha, o concerto amanhã está marcado para as 9 da noite,
9 horas.
Não é? Isso. Sim. Ok. Olha, antes das despedidas, Bruno, e agradecendo mais uma vez a tua presença aqui no programa da manhã, em que é que tu te inspiras? O que é que tu ouves neste momento?
Em que é que eu me inspiro? Há uma questão, há muito uma questão de música também, mas cinema, por exemplo, literatura, eu acho que é um misto de várias coisas. Não existe provavelmente só a questão da música, mas o álbum, os meus trabalhos são inspirados um bocadinho na minha vivência pessoal e, portanto, nas minhas experiências e também dos meus amigos, de pessoas próximas de mim, mas sobretudo sim, é não ficar preso à ideia de música, mas é um bocado este universo mais rico. Aliás, nos últimos tempos, portanto, uma das coisas que eu mais tenho feito é ler. E, portanto, eu acho que a música de Paper Cuts tem um bocado essa ideia de criação de cinemática, sonho, e portanto, é nisso que eu me baseio. Outros autores que têm um bocado o seu universo próprio.
Uhum. O que é que estás a ler? O que é que andas a ler?
Saramago, ultimamente. Voltei a Saramago. Autores portugueses. Eu influencio muito por artistas fora, em termos musicais, sem dúvida, e mesmo de cinema, alguma literatura também. Mas em termos de escrita, os meus autores preferidos são portugueses. Aliás, nós temos uma música dedicada a Fernando Pessoa, uhum, neste álbum. Eu já trabalhei com alguns escritores em termos de letras e pronto, dei por mim nestes tempos um bocado a voltar outra vez a alguns livros que já não conhecia tão bem como em tempos anteriores. E portanto, sim, um deles, Pessoa também, e Saramago.
Ok, e estou aqui também a ver que o José Luís Peixoto também já participou.
Sim, participou no álbum anterior, como escritor, sim.
Os Paper Cuts, amanhã, 9 da noite, no Avenida Café Concerto. Bruno Miguel, o seu mentor. Bruno, muitos parabéns, bom trabalho e até breve.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite e tudo bom para vocês.
E aqui ficamos, com música e desta feita sem interrupções. Story of the fun and fate to show.